Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E lembrando que aqui, caro ouvinte, você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Já está ok, meu querido coordenador? Já? Ah, maravilha! Tem uma boa notícia aqui para os nossos ouvintes, né, Marcos?
Verdade.
Porque tem gente que fica, a gente quer ligar, falar aí no programa. Graças a Deus, a Oi resolveu aqui, regularizou. Então, você vai poder ligar no 36752000 e falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação. A não ser você envia aí a sua mensagem escrita para o WhatsApp, né? 988291029. E lembrando que hoje, no final do programa, a gente não vai deixar de fazer, né, Marcos, aquele sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Verdade.
Tem uma galera que fica na expectativa, não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que fica sabendo, né, de várias notícias a partir de agora da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também vai ter seu espaço, vai poder participar, como a Kátia falou, através do nosso WhatsApp, mensagens escritas, 988291029. E, enfim, o nosso telefone vai ser liberado logo mais, 36752000, para você fazer suas reivindicações, reclamações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo, então fique conosco nesta sintonia para ficar bem informado. O Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Oi, Papai Noel tá por lá, hein? Pelo Shopping Jequitibá. Passe por lá para fazer as suas compras e aproveita e tira aquelas belas fotos, né? Com o Papai Noel. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. São duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você também pode fazer suas compras de Natal e, claro, parcelar, gente, em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 8 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Você fica por dentro das manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, que informa: Experience 2021, investimentos de PPPs, já é 15% do PIB do Piauí.
Jornal Folha de Pernambuco, Auxílio Brasil começará a ser pago.
É, portanto, agora esse mês, né? Começa aí a ser pago o Auxílio Brasil. Jornal Diário de Pernambuco, saúde, surto de lesões de pele é causado por mariposas. Que coisa, hein,
olha,
gente?
Jornal do Comércio de Recife, caminho aberto para o Auxílio Brasil.
Tribuna do Norte de Natal, IPVA deverá ter aumento médio de 30% para 2022. Misericórdia. Nesse caso aqui, provavelmente é lá, tá? No estado do Rio Grande do Norte,
mas
claro.
Vai ser geral pro país.
Vai
todo.
Ser geral, é, Marcos? Nossa Senhora! Fiquei triste agora. Porque a gente mora na Bahia, né?
Pelo aumento do preço dos veículos, né?
Ah, é verdade, é verdade. Bem lembrado, viu, Marcos? Uhum. Obrigada pela informação.
Jornal O Dia do Rio, saia do vermelho, bancos dão desconto para quem renegociar as dívidas.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, governadores insistem no passaporte da vacina.
O estado de São Paulo, gigante emergente, Nubank chega à Bolsa de Nova York e a B3, com o banco mais valioso da América Latina.
Jornal Valor Econômico de São Paulo, Finanças. Copom endurece para vencer batalha pelas expectativas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que você vai poder participar enviando sua mensagem escrita para o 98829-1029, o WhatsApp da Gabi, e vai poder ligar também para falar conosco ao vivo, tá? Através do 3675-2000, nada de ligar no Zap Zap da Gabi. Então, liga no 3675-2000, que já está o quê? A linha. Já nós vamos falar com você, viu, caro ouvinte? Mas a partir de agora, viu, Marcos? Se o ouvinte quiser ligar, já pode ligar. Fica à vontade, porque no segundo bloco a gente vai ter entrevista. Então, a partir de agora, vocês já ficam à vontade. Pode ligar aqui enquanto a gente vai divulgando mensagens para os nossos ouvintes. Aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Não tenho o de Ilhéus aqui, deixa eu ver, peraí que eu vou conferir. Eu tenho o de Itabuna atualizado, que saiu ontem à noite, dia 8, informa que o município tem 224 casos ativos de Covid, 12 pessoas em internamento de leitos de UTI, 11 leitos de UTI disponíveis, 11 pessoas em internamentos clínicos, 10 leitos clínicos disponíveis, tá? Em Itabuna. Eu sempre confiro aqui, mas eu não tenho, neste momento, o boletim da Covid de Ilhéus, que no caso teria que ser do dia 8, né? Tem aqui do dia 7, né? Eu já divulguei que são 17 casos ativos em Ilhéus, mas é do dia 7, então seria interessante se tivesse aqui do dia 8 à noite, né, de ontem. Mas a gente lembra que em Ilhéus hoje tem estratégia de vacinação, você pode ir aos postos de saúde, claro, conforme os horários, tem postos de saúde nas regiões norte, sul, oeste e centro da cidade, tem vacinação para a primeira dose para os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, quem tem 18 anos ou mais, segunda dose para a vacina Coronavac, que está agendada até hoje, 9 de dezembro, antecipação da segunda dose das vacinas Oxford e Pfizer, para quem tomou a primeira dose em 15 de outubro. E a aplicação da terceira dose, dose de reforço para todas as pessoas acima de 18 anos, né? Com 18 anos ou mais, que já tomou a segunda dose há mais de 5 meses, tá bom? Então, fique atento aí em relação a essas vacinas. Ó, aqui também diz que fique ligado porque amanhã, sexta-feira, vai rolar vacinação itinerante, tá? Então, amanhã, dia 10, hoje, né, tem no UBS Morada do Porto, que é aqui próximo à Boca da Vitória, UBS Guape, só que começou às 8 da manhã e terminou às 12, então já finalizou hoje. Aí tem amanhã, no mesmo horário, de 8 da manhã às 12, no Residencial Sol e Mar, quadras B, D e E, tá bom? Então tá aí. A vacinação, tá? Olha, 12 horas e 13 minutos, 12 e 13, nós vamos mudar de assunto, tá? Vamos trazer uma informação aqui que fala do... Vem do Hospital Regional Costa do... Tem a ver com o Hospital Regional Costa do Cacau, 12 e 14. Paciente afirma que atendimento do Hospital Regional Costa do Cacau é 1000 e diz, salva vidas. Que bom, hein? O senhor Aldran Alves Lopes, morador do bairro da Conquista, em Ilhéus, teve uma queda na escada e deslocou o ombro. Aí ele acabou indo, né, para o Hospital Regional Costa do Cacau e ficou satisfeito com a qualidade da assistência na unidade. Ele disse, fui atendido no hospital, né, no caso, pelo médico ortopedista Alexandre Bulhões e voltei para a revisão. Só tenho que dizer bem do hospital, foi o que ele disse no seu depoimento. Esse paciente disse que há 20 anos esteve na clínica nuclear e no Instituto do Coração Sara Kubitschek em São Paulo, transportando pessoas. E hoje, na atualidade, em matéria de atendimento, não existe outro hospital com a tecnologia avançada aqui, daqui, do Costa do Cacau. Um dos primeiros que eu vi aqui, né, onde o atendimento é excepcional, confessou o senhor Aldran Lopes, que ressaltou a dedicação da equipe de profissional do Hospital Regional Costa do Cacau. E ainda disse, aqui me trataram bem, do maqueiro ao médico e assistente. todo mundo aqui me tratou bem. Eu tenho só o que agradecer a esse hospital, fiquei encantado com o atendimento e eu me surpreendi. Ouvia falar do atendimento, mas não tinha convicção de como era tão bom aqui. Depois que eu vim, senti que é um dos melhores hospitais da região e que eu já conheci. Igual a esse, ainda não vi outro com a técnica avançada. Fiquei encantado, aqui é demais. Agora eu voltei para a minha revisão de primeiro nível aqui. Pode existir outro igual, mas melhor do que esse não tem. O atendimento é bom demais, só tenho que dizer bem do hospital. Para mim, nota 10 ainda é pouco. Aqui é nota 1000, concluiu o paciente, senhor Aldran Lopes, em relação aos comentários dele sobre o atendimento no Hospital Regional Costa do Cacau. É o que a gente sempre espera, né, gente, de um hospital. Quando você fala em hospital público, então, de portas abertas, né, melhor ainda, né? Maravilha, que o atendimento humanizado sempre ocorra no Hospital Regional Costa do Cacau para que outros pacientes sejam bem atendidos assim sempre, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos aí no hospital. 12 horas e 16 minutos. Temos já o ouvinte na linha, Marcos? Tá vendo aí como o nosso ouvinte é arretado? Você vai, a gente fala, ó, tá liberado, pode ligar daqui a pouquinho. E o ouvinte liga mesmo, né? Então vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, estou falando aqui de Ilhéus mesmo.
Sim, pois é.
Eu vou usar um nome fictício aqui, né? Vou dizer, vamos chamar de Marcos, tá?
Tá bom.
E entre idas e vindas, né? Eu já estou retornando a Ilhéus aqui pela terceira vez. Eu estava fora aqui desde 2014. E algumas coisas vão deixando a gente, assim, sabe, perplexo. A gente vê algumas cidades aqui do extremo sul da Bahia e em outras regiões também, sempre se desenvolvendo, sempre crescendo. Ilhéus, após 7 anos eu retorno aqui e vejo a cidade ainda numa situação muito difícil, a população numa situação muito complicada, né, em termos de mobilidade urbana. Vamos dar exemplos aí. Hoje eu trabalho com aplicativo e eu tive um desconforto, né, muito grande. Eu peguei uma cliente aqui no Malhado e fui levar para a Unimed ali na Soares Lopes, e o pessoal da fiscalização de trânsito, eles bloquearam todas as transversais ali da Soares Lopes. E eu tinha que levar essa cliente na Unimed. Eles simplesmente não deixaram eu adentrar a Soares Lopes para levar a cliente. Isso me causou um transtorno, me causou um desconforto. E eu acabei até não cobrando a passagem da cliente. Ela desceu na chuva, nossa, saiu caminhando dentro da lama, que aquilo ali estava tudo alagado, porque eles não deixaram a gente adentrar a Soares Lopes devido à chegada dos turistas, né, no navio. A gente sabe que isso é importante para a economia do lugar.
Sim,
a gente sabe
parar,
que isso é,
né,
importante para a economia da região, mas a gente também tem um direito de ir e vir na nossa cidade, né? A gente fica assim numa situação muito complicada. A cidade, qualquer bairro que você vai aqui dentro de Ilhéus hoje, você encontra ruas num estado precário, muito buraco. As bocas de lobo agora com essa chuva, você pode passar em qualquer lugar, você vai ver as bocas de lobo jogando a água podre na rua, o mau cheiro tomando conta dos lugares, né? Como se não bastasse a dificuldade que a gente tem, os semáforos todos, a grande maioria com problema. Então a gente tem que usar da inteligência, usar de algum meio, né, se arriscar a invadir um cruzamento para poder passar. E aí você procura um fiscal para uma hora dessa, ele está auxiliando, fazendo o serviço dele, você não acha, né? Algumas coisas que a gente vai vendo dentro da cidade de Ilhéus que não mudam, é crônico. Tá? Então, assim, hoje eu tive um desconforto, eu fiquei chateado, né? Sim, é uma pena que a cidade de Ilhéus, com um potencial tão grande como tem, vive abandonado, largada, né? Há muitos anos aqui, entra prefeito, sai prefeito e ninguém muda a história de Ilhéus. Eu vejo aqui em alguns bairros, a exemplo do Pontal, aqui do Malhado, os funcionários da prefeitura pintando coqueiros e postes. Será que esse dinheiro que é usado para pintar, comprar essas tintas, não pode ser utilizado em creches, em escolas, em postos de saúde? Essa é uma pergunta que eu queria, se alguém puder me responder, né? Voltando à questão da mobilidade urbana novamente, ali em frente à entrada ali da rua do Itão, saindo ali da capitania dos portos ali, você tem um semáforo ali que causa um transtorno gigantesco no horário de meio-dia, horário de 5 horas. Eu queria saber aí se o secretário de trânsito aí, né, é, o capitão, eu esqueci o nome dele agora.
O tenente-coronel Serpa.
O Serpa, se ele não tem alguém, uma equipe, que possa fazer uma alteração simples ali naquele semáforo ali. É só pegar aquele semáforo de quem vem da Cidade Nova, sentido Malhado, e puxar ele para a esquina, puxar ele ali para aquela parte ali da esquina ali. Você para o seu veículo ali, que você vai para o sentido Almalhado, você vai sentido a Litorânea Norte, você para aqui na esquina, bote outro semáforo de frente com um posto para quem sair da base do Exército ali poder acessar tanto a Litorânea Norte quanto a rua do Itão, né? Mudaria completamente o trânsito naquele sentido ali. Então, assim, a gente fica triste. Eu voltei 7 anos depois e vejo Ilhéus ainda abandonada, Ilhéus ainda precária em vários setores, em várias áreas aqui. Eu queria até pedir desculpa a vocês pelo desabafo.
Não, tudo bem.
Mas a gente vai acumulando isso durante o dia, durante a semana. A gente que trabalha com aplicativo, pega pessoas, ouve relatos, né, todos os dias. Isso a gente vai acumulando e acaba chegando a um ponto que fica difícil a gente olhar para Ilhéus e se orgulhar da cidade, se orgulhar das pessoas.
Eu entendo.
Esse é o meu desabafo,
e
né?
E me chamou a atenção quando o senhor disse aí que hoje, né, na Avenida Soares Lopes, o senhor não pôde ir até o local, parar na porta do local, na Unimed, para essa senhora...
Para uma cliente, ela desembarcar, ela ia para a Unimed, né?
Então,
e os fiscais não deixaram eu passar.
Por quê? Fecharam parte da via?
Fecharam as vias laterais ali, todas ali, para não acessar aquela parte ali do centro de convenções, aquela parte ali da Soares Lopes, né?
Então, a
minha cliente era uma jovem, mas aí eu lhe pergunto, se fosse uma pessoa idosa, o que que eu ia fazer?
Exato.
Me fala, o que que a pessoa ia fazer? A jovem, ela desceu debaixo de chuva e foi andando dentro da água.
Outra pergunta.
Se fosse uma pessoa idosa?
Outra pergunta, eles explicaram por que disso?
Que era a ordem superior, que não poderiam me deixar passar, porque senão ia ter que deixar outras pessoas passarem também. Agora, de quem é a ordem? Né? Fica a pergunta.
E a via estava fechada pelo quê, gente? Por que motivo?
Tinha umas grades, aquelas grades, né, que
sei,
fica
sei.
Parecendo um portãozinho, né? Portão de ferro. Né? E isso causou um transtorno ali pra gente.
Mas você chegou a comentar que tinha alguma coisa a ver com a chegada do navio com os turistas?
Sim, eles fecharam as transversais ali para que os turistas desembarcassem do navio e fossem adentrando a cidade pela Soares Lopes, né? O fluxo de taxistas ali estava muito grande. Acredito que foi isso, não tem outra explicação. Né?
Não justifica fechar certas vias por conta disso, gente, pelo amor de Deus.
A gente sabe que tem que tratar bem o turista? Claro que tem que tratar, mas daí você... Tratar bem o turista e deixar o seu povo, a sua população, o seu morador em total desconforto é um negócio, assim, sabe, totalmente sem sentido.
Sem lógica, é verdade. Eu entendi as suas colocações, o seu desabafo. Nós estamos aqui para isso mesmo, para receber as reclamações, denúncia do que, sim, que envolve aí órgãos públicos, né, prefeituras, governo do estado, governo federal. E você questionando, falando, depois de retornar 7 anos na cidade e ver a cidade praticamente estacionada, sem evoluir, desorganizada, é triste, a gente entende.
Não, com certeza, né?
Obrigada, então, pela participação, viu? Uma boa
tarde. Deus abençoe a todos, que a gente possa encontrar um meio de melhorar a vida do ilhéense e da população que tanto necessita aqui de mais carinho, de mais atenção, de mais apoio pelo poder público, né? É o que eu espero. Forte abraço a todos.
Forte abraço. Tá aí, né? Não precisa dizer mais nada, né? O ouvinte já disse tudo, né, Marcos Bezerra?
Uhum.
Muito indignado mesmo. Deu pra perceber que ele está muito chateado, decepcionado, né? Pessoa que morou fora e depois de 7 anos retorna, tem a expectativa de chegar aqui e ver a cidade mais organizada.
Isso.
Ontem eu estava observando, Marcos, os buracos ali na Avenida Soares Lopes. Tem um que tá virando uma cratera, que se bater o pneu ali já era, filho.
Pois é, com essas chuvas aí.
Exatamente em frente àqueles pontos comerciais, onde tem um banco, onde tinha o Bob's, né? Exatamente ali.
Tem um banco do Nordeste
é,
ali.
E do outro lado da via, nessa mesma direção, sempre aquela nivelação, assim, né? Você passa o carro, pensa que vai voar.
Tobogã da avenida.
É um tobogã. E ninguém repara isso, a Secretaria de Infraestrutura, o prefeito não passa por ali. Como é esse negócio? Explica pra gente.
E esse velho problema de alagamento, né? Essas chuvas aí, fica trecho ali, é uma pista bem alagada. Né?
Muito, na Soares Lopes. Triste, viu, Marcos Bezerra? 12 horas e 26 minutos, o que tem aí pra nós?
A nossa fanpage, a Viviane Silva, manda boa tarde, ela... Gostaria que vocês pudessem divulgar que minha sobrinha Lisandra está internada no Hospital São José em Ilhéus, está à espera de uma vaga, ela está com câncer, linfoma, está esperando vaga surgir em Salvador. Daí ela pede uma força para a gente divulgar e que essa vaga possa aparecer logo para ela iniciar o tratamento, né?
Ou regulação do estado da Bahia, vamos organizar e agilizar para fazer a transferência da Lisandra. O caso dela é sério, né, Marcos?
Isso.
É grave.
Uhum.
Então, pelo amor de Deus, olha, eu não vou deixar de criticar nunca essa morosidade aí. É devagar demais essa regulação do estado da Bahia, gente. Eu tô dizendo isso porque eu já cansei de ver. Tem vagas em vários locais, mas ela tá ali. Calma, vai transferir. Pelo amor de Deus, minha gente.
E a Viviane, a tia já está agradecendo aqui. É, a Cláudia de Ilhéus também manda os parabéns aí pelo jornal local que discute as coisas da nossa cidade, da região. Parabéns.
Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Um abraço para você. Rapidinho, falando de saúde, nasceu, né, o primeiro bebê na maternidade, né?
Materno-infantil, né? Materno-infantil. Hospital materno-infantil, que legal.
Ilhéus, que bom, que bacana. Agora que ele funcione mesmo bem, de portas abertas aí, recebendo as nossas grávidas, viu?
Uhum.
12 horas e 27 minutos, vamos dar uma passadinha por Itabuna, Marcos Bezerra, trazer essa informação aí, que a Justiça manda a Prefeitura de Itabuna pagar salário à família de mortos em queda de muro, né, de escola.
Isso, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, Leonardo Albuquerque, deferiu o pedido liminar e determinou que o município de Itabuna pague mensalmente um salário mínimo à família de Fábio Guedes dos Santos e Guilherme Aurélio Leone. Pai e filho foram atingidos pelo muro da Escola Municipal Castelo Branco, no bairro Califórnia, e morreram no dia 16 de outubro. Conforme decisão judicial, o pagamento deve ser retroativo à data do óbito, sob pena de bloqueio de verbas. De acordo com o advogado Antônio Neto, da Lapa, os danos morais ainda estão sendo avaliados aí pelo juiz ao final do processo. Este pensionamento, concedido pelo judiciário, foi uma forma de garantir um mínimo de dignidade à família, afirma o advogado, contratado pelo Sindicato do Magistério de Itabuna, o SIMP. Antônio da Lapa destaca que a defesa ainda aguarda a decisão final na sentença, pois os danos morais ainda serão analisados e julgados. Assistência jurídica foi oferecida gratuitamente à família de Fábio Guedes e Guilherme Aurélio pelo SIMP. A presidente do SIMP, Maria do Carmo Oliveira, observa que nada poderá diminuir a dor da família de Fábio Guedes, mas acredita que a reparação judicial é uma forma de minimizar o sofrimento da viúva e do outro filho do casal. Ela disse que já tinha alertado o município para o perigo e os perigos nas escolas. Infelizmente, precisou acontecer uma tragédia para que as reformas nas unidades de ensino começassem a ser implementadas, lamentou ela.
Lamentável mesmo, viu, Marcos?
Uhum.
É necessário ocorrer uma tragédia para depois tomar a providência? Pelo amor de
não
Deus,
deveria.
Gente. Muito triste isso. 12 horas e 29 minutinhos. Temos ouvinte de novo na linha? Vamos atender o nosso ouvinte. Alô, boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Boa. Reduz o volume do rádio.
Tudo bem?
Ô, amigo, zero o volume do seu rádio, por gentileza. Pronto. Não tem, não dá para falar contigo com o retorno. Aí você nos escuta pelo telefone, aí todo mundo vai te ouvir bem.
Tudo bem.
Quem fala?
É Paulo, aqui da Deus de Júlio, tudo bem?
Pois não, Paulo.
Alô?
Pode falar, Paulo. Estamos na escuta.
Cátia, é o seguinte. Esse rapaz que estava falando ainda agora, aqui em Deus, se tornou tudo arcaico. Eu passei lá pela Avenida Marcos Paiva, na Cidade Nova. Está horrível para você passar pro lado da avenida. Como é que faz o negócio daquele? Tranca as ruas daquele jeito. Isso é absurdo. Mas não é por isso que eu vivi, não. Ele deu o seguinte. O Ilhéus está ficando feio cada dia que passa. Aqui da 2 de julho a gente vê lá, ali embaixo, no antigo Chinaê, invadindo tudo ali, tudo que chega de barracões, até a ponte, a boca do mar, ali o satélite, está tudo invadido. Até energia, gato, já botaram ali, você de casa lá de casa você vê. Aquela praiazinha que tinha ali, você nem viu mais a praia. Tanta invasão que tem ali. Um absurdo isso acontecendo. Se você vê aqui no centro, é um absurdo, de tanta gente de rua. Eu vou logo dizer pelo popular, é tanta bosta por aqui pela Sabeira do Cais, por ali pela parte ali da Caixa Econômica, naquele estacionamento, na direção do Estado Baixo. Rapaz, tá horrível. E a prefeitura não toma uma posição com isso aí. O Ilhéus tá feio. Ali pela praça da prefeitura antiga, é a mesma coisa, de tanta gente de rua, de tanta fezes, tanta um fedor horrível.
Nossa senhora, gente.
E a prefeitura não vê isso aí, rapaz. Agora chega turista pra ver o quê? O quê, Ilhéus? Só tem a praia. Porque se passar pelo centro, é vergonhoso. Se você entrar ali pelo lado do Correio, ali para sair em frente ali, a Caixa Econômica, Magazine Luiza, por ali, Ave Maria, você tem que sair escrevendo ali para não pisar em alguma coisa.
Realmente.
E uma insatisfação muito grande que está acontecendo em Deus. Muito obrigado, Cátia, pela...
Disponha. Boa tarde para o senhor. Pois é, né? Não precisa dizer mais nada, né, Marcos? Ele já falou tudo.
Complicado.
O turista chega ali pela Soares Lopes, tem que entrar logo ali na Ponte Nova, seguir para a parte duplicada lá, que tá bonito, né? Que o governo do estado fez. E que, mesmo assim, tem onde a prefeitura deveria arrumar, né? Não arruma, não tem um ponto de ônibus.
Tem praia, mas...
Às vezes só limpa ali e organiza porque o governador tá chegando.
Vamos ver se a prefeitura vai ser ágil em limpar essas baronesas que desceram com essas chuvas, né?
Assim a gente espera, porque... Eu vi lá na Praia do Sul o pessoal das barracas limpando, viu? Na areia. Eu vi muito bem. Tenho certeza. Eles estavam com a camiseta. Eu não vou nem falar o nome da barraca, não. Mas deixa pra lá. Eu tô acostumada a ver os meninos ali, eu sei que são, né? Ai. 12:33. Antes de ir pro intervalo comercial, deixa eu mandar um beijo pra ela, desejar os parabéns. O aniversário dela foi ontem. Mas vale o mês todo, né, Billy? Billy da Supermoda, esposa aí de Tiago da Supermoda. Parabéns, Billy. Desejo muitos anos de vida e saúde. Que você continue com esse lindo sorriso no rosto. E, claro, sempre com muita saúde. Viu, Billy? Feliz aniversário. Parabéns pra você. Deus ilumine seus caminhos sempre. Tá bom? Olha, Paulo Moreira, Marcos Bezerra, tá te lembrando que hoje tem Bahia, até parece que você vai esquecer, né?
Tamo junto.
Ah, gente!
Importante. Final de campeonato.
Tá bom. Um abraço, Paulo Moreira. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Temos um ouvinte na linha, então vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia. Você fala com o Gustavo aqui.
Sim.
Eu sou morador da Morada do Porto, mas hoje eu estou aqui na Luiz Gama porque tem muita chuva e está difícil para chegar em casa.
Nossa.
Agora, Cátia, queria falar com você aí, pedir uma ajuda. Uhum. É, segunda-feira eu tô passando ali pela Barra, não vi aquela boca de lobo ali, caí com meu carro dentro.
Vixe.
E empenhou a suspensão do meu carro, eu tô com prejuízo de mais de R$850.
Vixe, Maria.
E assim, a gente passa por lá e a boca de lobo continua aberta. Eu tirei foto, estou tirando nota fiscal, de tudo, porque eu vou entrar na justiça. Mesmo que eu não ganhe nada, mas eu vou fazer com que eles fechem aquilo lá.
Uhum.
Que aquilo está muito difícil, está prejudicando. E para mim agora, foi um prejuízo muito grande. Viu?
Uhum.
E aquelas duas bocas de lobo lá. É, eu acho que eu caí de carro. Se um motoqueiro ou uma pessoa cair ali, vai acontecer coisa pior. Pedir aí você que me dê essa ajuda, a quem é que eu procuro para poder resolver essa situação minha aí.
Não, eu concordo, eu acho que você deve procurar a justiça mesmo, pega um bom advogado aí e entra, assim, porque tem direito, você tem direito sim de entrar contra a prefeitura, porque isso aí causou danos ao seu veículo. As vias têm que estarem organizadas, boca de lobo tem que estar fechada, né? Isso não existe, é um absurdo isso aí.
Agora, Kátia, só tirar uma dúvida. Isso aí é a Embasa ou é a prefeitura?
Aí tem que tirar a dúvida, mas eu acredito que é a prefeitura, né? Mas é bom tirar a dúvida, para ter certeza.
E as fotos que eu tirei, a boca de lobo tá dentro da caixa, então não foi furtada, né?
Uhum.
Ela quebrou, caiu, e até hoje ninguém consertou aquilo.
Uhum. Já vi muito isso por aí mesmo. Ai, ai.
Obrigado, Kátia. Uma boa tarde.
Gustavo, boa tarde. Foi igual aquela senhora, o vídeo que a gente viu, né, de ontem, daquela senhora ali no calçadão, acho que foi na Marquês, não foi?
Na Marquês de Paranaguá.
Ela pisou, aquilo ali é uma tampa de bueiro.
Ela não pisou num buraco, ela pisou no, na tampa que já estava sentada, né?
É, e que é de cimento, igual, né, acompanhando ali o calçadão. E a mulher pisou, coitada, afundou.
É.
E se machucou, cortou a perna. Uma idosa. Uma idosa, minha gente. Ali não tem pouco tempo que estavam lá, a prefeitura estava mexendo, dizendo que estava reformando?
Está em obras ainda, falta acabar ainda.
Aí. Ai, ai, quando eu digo, oh, me deixa, viu? 12h43, vamos fazer um alerta aqui aos nossos ouvintes, tá? Sobre chuva. Então faz esse alerta pra gente, por gentileza, Marcos Bezerra.
Pois é, então o pessoal tem que continuar com cuidado aí, porque a agência Climatempo emitiu um alerta para temporais nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. De acordo com a agência, uma área de baixa pressão que está sobre o oceano favorece o mau tempo em algumas localidades. O alerta é para temporais com acúmulo de chuva entre 100 e 200 milímetros. Para o sul da Bahia, o risco de chuva mais intensa é amanhã, sexta-feira, dia 10. Segundo a Defesa Civil de Ilhéus, 30 milímetros de chuva já seriam suficientes para causar deslizamentos de terra em pontos críticos do município, Kátia.
É, então tá aí, né, gente, esse alerta de muita chuva. Inclusive, a gente vai falar já também sobre a situação aí em relação às chuvas em cidades, outras cidades baianas, né? Porque 30 cidades já estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas aqui na Bahia, principalmente ali no extremo sul. E a gente vai falar sobre isso já, porque o nosso entrevistado já está na linha. Vamos conversar com ele, é o deputado estadual Pedro Tavares, tá? E vamos bater um papo com ele a partir de agora. Boa tarde, deputado Pedro Tavares, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Caiu de novo a Cauana, por gentileza, tenta aí novamente, porque tá caindo aqui, infelizmente, né? Às vezes acontece isso. Enquanto a Cauana retorna com a ligação, vamos de informação. Então, a Bahia tem 30 cidades em situação de emergência por causa de fortes chuvas, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC. E aí, de acordo com a SUDEC, as cidades de Amélia Rodrigues e Ibicuara, Itaberaba, Mucugê, Mutuípe, Teolândia, Jaguaquara, Rui Barbosa, Maragogipe e Itaquara declararam situação de emergência entre 4 e 8 de novembro deste ano. E aí, as outras cidades, gente, estão por aqui, né? Canavieiras, Camacã, Itacaré, Ibicuí, aí vai descendo para o extremo sul, Eunápolis, Itabela, Itamaraju, Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, que tiveram essa situação aí, estão nessa situação complicada, também decretaram entre 27 de novembro a 8 de dezembro, essa situação de emergência. Ao menos 6 cidades do extremo sul da Bahia desde ontem. Essas cidades estão com estragos, tem muitos estragos provocados pela chuva, que atinge vários municípios desde a noite de terça-feira. Casas da cidade de Jucuruçu ficaram submersas após a enchente provocada pela chuva. Em Teixeira de Freitas, o tio e sobrinhos, né, de 4 e 9 anos, gente, morreram soterrados e ao menos 6 casas desabaram após um barranco deslizar. A prefeitura de Itamaraju, no extremo sul, também decretou o estado de calamidade. A medida foi tomada devido às fortes chuvas que caíram na madrugada de ontem. Durante o temporal, 3 pessoas da mesma família, um adulto e 2 crianças morreram também, infelizmente. Em nota, a prefeitura local emitiu alerta para a população por conta do risco de novos desabamentos em Itamaraju. Outra cidade que sofre com as chuvas é Jucuruçu, na mesma região. O município está ilhado após um trecho da BA-284 desmoronar, gente. O município está ilhado mesmo. Também o abastecimento de água na cidade está suspenso há pelo menos 3 dias. Lá no município de Medeiros Neto, depois de Teixeira de Freitas, também no extremo sul, está em estado de alerta. Informações preliminares apontam quase 1.000 pessoas, 1.000 pessoas, viu gente? 1.000 pessoas mesmo afetadas pelas chuvas. E em Porto Seguro, a prefeitura também decretou estado de calamidade pública ontem, após as fortes chuvas que atingiram a região. O estado de calamidade é decretado em razão de desastre cujos danos e prejuízos tenham comprometido a capacidade de resposta do poder público no município atingido. Então, a situação no extremo sul da Bahia, meu Deus, está muito, muito crítica mesmo. E aqui perto da gente, Canavieiras, né? Então a gente espera que essas chuvas cessem um pouco aí para que as coisas vão se organizando e que não, que esses, nesses municípios não ocorram mais, né, tantos danos, tá bom? 12 horas e 48 minutos, agora sim nós vamos poder conversar com o nosso entrevistado, é o deputado estadual Pedro Tavares, vai bater um papo conosco a partir de agora. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Cátia, boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM, boa tarde a todos os ouvintes de Ilhéus e todas as cidades, né, que estão nos ouvindo para essa rádio tão importante que é a nossa Gabriela FM.
Ah, deputado, lembrando que Marcos Bezerra está aqui comigo também no estúdio, né, meu parceiro aqui do programa. E eu aproveito para fazer falar sobre alguns assuntos aqui, em especial dessa região Ilhéus e Itabuna. Já aproveito perguntando dessa BR-415 versus BA-649, porque o deputado foi um dos que mais clamaram pela duplicação da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna, o que atenderia aí um anseio antigo da população da região. E o senhor questiona que o governo do estado questiona o governo do estado sobre o traçado da BA-649 entre o Banco da Vitória em Ilhéus e a Fazenda Progresso em Itabuna. Segundo o senhor, obra anunciada pelo governo do estado pode não atender o objetivo de desafogar o fluxo entre os dois municípios, como se espera. O deputado também destaca a necessidade de o governo trazer mais informações sobre a obra. É isso mesmo, deputado?
Olha, é isso, Cátia. Eu primeiro gostou a favor, né, de qualquer tipo de intervenção que venha desafogar o trânsito da BR-415 no trecho Ilhéus-Itabuna. Eu sempre fui a favor da obra, sempre fui um dos deputados que sempre estive à frente da cobrança dessa duplicação da BR-415 no trecho Ilhéus-Itabuna. E o governo agora anuncia, e já teve aí nessa semana, falando sobre a construção da BA-649, ou seja, é uma estrada auxiliar, é uma estrada que fica ao lado do Rio Cachoeira, né, do outro lado do Rio Cachoeira. E o meu questionamento é só um: primeiro eu quero dizer que eu sou a favor de qualquer tipo de intervenção que venha desafogar o tráfego, mas qual é o meu questionamento? De conhecer melhor o traçado dessa nova estrada, da BA-649, por quê? Porque a estrada de Ilhéus Itabuna tem aproximadamente 30 quilômetros. E essa estrada, que vai ser construída nas margens do Rio Cachoeira, do outro lado, ela só tem 18 quilômetros. Então vai chegar um momento que elas vão se encontrar com a mesma estrada. E aí o meu questionamento só é: será que isso vai ter a capacidade de desafogar o trânsito? Se você já tem um trânsito durante 10 ou 12 quilômetros para a mesma estrada, depois que você vai desafogar esse trânsito. Então, a meu questionamento é só saber se isso terá capacidade de resolver esse problema de forma definitiva. Né? Esse é o meu questionamento e eu fiz esse questionamento na Assembleia Legislativa do Estado e para conhecer melhor o traçado, porque se você tem uma estrada, repito, de 30 quilômetros, que é a BR-415, a estrada que existe hoje entre Ilhéus e Itabuna, e você vai construir uma estrada ao lado, do outro lado do rio, de 18 quilômetros, vai chegar um determinado momento que você vai se encontrar. Uhum. E será que o trânsito não será um trânsito intenso novamente, de novo, nesse lugar? Uhum. Então, esse é o meu questionamento que eu fiz na Assembleia e espero que o governo possa esclarecer essa questão, mostrando para a sociedade, dando transparência a essa questão do traçado, para que as pessoas, muitas vezes, sonhem com algo que não vai ser realizado. Porque o sonho da região sempre foi a duplicação. Eu acho que todo mundo ouvia falar em duplicação. Eu vi até algumas matérias nessa semana, quando o governo esteve aí, inaugurando o hospital e participando dessa questão da estrada, falando a duplicação da estrada foi lançada. Não é duplicação. Uhum. É uma nova estrada que vai ser feita do outro lado do Rio Cachoeira. E essa nova estrada tem um trecho de aproximadamente 18 quilômetros, uhum. enquanto a estrada principal tem aproximadamente 30 quilômetros. Ou seja, você vai ter um momento que vocês vão se encontrar. Uhum. E será que se encontrando não vai ser a mesma coisa do que está hoje?
Olha, deputado, inclusive chegaram informações até a mim de que um engenheiro bastante experiente em estradas aponta problemas, né, nessa nova estrada aí que pode complicar.
Ó, eu torço, Kátia, para que não tenha, mas se você parar para pensar, com muita sensatez, com muito equilíbrio, repito, com o desejo de que as obras melhorem a vida da população, mas você, vamos dizer que a gente, o fluxo se mantenha na mesma estrada, você vai ter um trecho que vai ter o mesmo fluxo de hoje, depois que você vai ter uma alternativa de pegar 18 quilômetros para outra estrada. Mas você vai ter um período, um trecho, que vai ser a mesma coisa hoje. Então, esse é o meu questionamento. Eu não sou engenheiro de tráfego, de trânsito, não conheço a fundo essa situação. Mas quando você para analisar a fundo, quando você observa essa situação, fica esse questionamento. Eu acho que o governo tem que responder esse questionamento. Porque se sonhou muito com a duplicação, foi anunciado diversas vezes a duplicação, e agora... nesse ano que vem, ano eleitoral, lança essa estrada, mostrando que vai desafogar o fluxo, que vai desafogar o engarrafamento. Repito, eu torço para isso, mas você tem essa dúvida. Por quê? Porque você terá um grande trecho, um pequeno trecho, 10 ou 12 quilômetros, que você vai utilizar o mesmo trajeto, da mesma estrada, que é utilizada hoje, que essa estrada engarrafa, essa estrada está totalmente já congestionada, digamos assim. E será que isso vai funcionar? Repito, o meu intuito é que funcione, mas eu acho muito estranho se falar na duplicação durante muito tempo e depois lançar uma estrada auxiliar com só 18 quilômetros.
Entendo. Aproveito aqui para trazer... lembrar aqui sobre as cobranças, né? Mudando, deixando de falar um pouco agora da estrada, lembrando que o senhor fez cobranças por melhorias nos serviços públicos de Ilhéus, né, deputado? Há 3 meses a gente lembra que teve aquela questão do lixo que foi acumulado na cidade, ficou um período sem a limpeza pública, e aí trouxeram uma empresa nova para fazer essa limpeza. E também o senhor questionou a questão do transporte público da cidade. A questão do lixo, né, a gente pode se dizer que até melhorou, né? Porém, o transporte público continua aí sendo motivo de reclamações por parte dos usuários. A verdade é que o transporte público de Ilhéus deixa a desejar. E qual a visão do senhor sobre essa questão? O que pode ser feito para melhorar? A força de vontade, a boa vontade do gestor público resolveria?
Eu tenho certeza que a boa vontade é uma ação mais forte para resolver esse problema do gestor público, poderia ajudar a minimizar. Né? O transporte público de Ilhéus é um transporte que tem uma qualidade muito ruim,
Isso está inerente, isso está a olho, está na vida do dia a dia das pessoas. Todo mundo que tem que usar o transporte público vê que o transporte público é um transporte com uma qualidade muito ruim. Eu acho que o gestor público tinha que sim tomar isso como prioridade. Como é que eu posso resolver essa questão do transporte público? Eu vejo que a Câmara instala uma CPI para discutir essa questão. Eu acho que essa questão que teve desse subsídio que foi dado pela Prefeitura às empresas de transporte público, às concessionárias, faltou uma transparência grande, uma melhor discussão com a sociedade, com a Câmara, para mostrar realmente o que estava acontecendo. Mas fica aqui a minha cobrança para a administração municipal, para que se ofereça um transporte público de qualidade em Ilhéus, e que infelizmente isso não está acontecendo.
Pois é, e a gente aproveita também para falar, já que está chovendo bastante, né? Vimos que aqui em Ilhéus, na rua São Jorge, conhecida rua de Palha, ali na Nossa Senhora da Vitória, na Zona Sul, os moradores estão literalmente ilhados, né? Impedidos de sair de casa. Eu recebi fotos e vídeos, as pessoas reclamando daquela questão ali, pedindo ajuda aí da prefeitura. E eu gostaria que o senhor avaliasse esses momentos difíceis assim, que a população de Ilhéus passa quando chove muito.
Primeiro, a minha solidariedade a toda a população, né, nesse momento difícil das chuvas que acontecem aí em Ilhéus. Né, e pedir ao poder público uma atenção especial, né, nesse momento tão difícil que as pessoas estão sofrendo com as chuvas torrenciais que estão caindo na cidade, também estão caindo em outras cidades da Bahia, como no extremo sul, que está totalmente ilhado com as chuvas que caíram de forma muito violenta no extremo sul e tem caído em Ilhéus. E eu recebi também alguns relatos, alguns vídeos pelo WhatsApp das ruas totalmente alagadas, né, os moradores ilhados, e pedir ao prefeito, à prefeitura, uma atenção especial em relação a isso. Como eu tenho pedido em relação a todos os serviços relacionados à prefeitura. Eu, quando ando em Ilhéus é uma cidade que eu tenho um carinho especial, eu gosto muito dessa terra, é o lugar da minha família, dos meus amigos queridos, e sempre que vou em Ilhéus, a gente, quando anda, quando reencontra os amigos, quando vai visitar as cidades ou participar de atividades, as pessoas cobram muito sobre ações importantes da prefeitura, principalmente na área da infraestrutura, na área do transporte público, na área da saúde pública, que é muito importante. Uma cidade polo, como a cidade de Ilhéus, tem uma saúde pública de qualidade. Eu sou deputado, Kátia, quem me conhece sabe que eu faço um mandato com muito equilíbrio, com muita responsabilidade. Eu não quero o pior por eu ser oposição, não quero o pior, não. Eu quero que a Bahia ande no caminho certo, no caminho correto, porque eu sou baiano, aí em Ilhéus é onde minha família mora. Por exemplo, eu vi agora a inauguração do Hospital Materno Infantil, eu parabenizo, eu cobrei muito para que o Hospital Regional não fosse fechado, cobrei muito para que o Hospital Materno Infantil fosse reaberto, fosse aberto, fosse logo inaugurado, cobrei celeridade nas ações, e isso aí, para mim, é um ponto positivo. Mas não tira para mim um ponto negativo do hospital regional, né? Ilhéus merecia sim ter um hospital regional, merecia sim ter um hospital de portas abertas, uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade que é polo de uma região, e não teve um hospital de portas abertas. Ah, fizeram o Hospital da Costa do Cacau. Tudo bem, foi importante? Foi. Mas esse hospital não é só de Ilhéus. Esse hospital atende quase todos os municípios do sul da Bahia. E Ilhéus, pela sua importância econômica, pela sua importância no nosso estado, merecia continuar com o hospital de portas abertas. E a gente vai fazer essa cobrança com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, né? Sem fazer política do quanto pior melhor, não. Fazer uma política com responsabilidade, mostrando e argumentando o porquê a nossa cidade merecia ter um hospital ainda de portas abertas.
Então, deputado, como o senhor mesmo falou, o senhor fica feliz quando tem, né, as novidades no município, um hospital materno-infantil desse que foi inaugurado, né? Então, a gente lembra que o deputado estadual está aí para trabalhar em prol de todo o estado e, claro, apoiar o que é bom para o povo, né? Então, aproveito para pedir ao senhor para fazer um resumo aí da sua atuação na Assembleia Legislativa durante esse ano.
Primeiro, falar que a Assembleia, nós estamos voltando as sessões presenciais, tomando todos os cuidados por conta da pandemia. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou.
eu peço ainda a todo mundo que se vacine, vamos vacinar, vamos utilizar ainda os cuidados necessários, como o uso da máscara, com o distanciamento, mas vamos se vacinar, é muito importante para a gente possa passar essa fase tão difícil que os últimos 2 anos o mundo tem passado, e a gente continua com as sessões presenciais e as sessões virtuais, né? A sessão agora é mista, e eu tenho a oportunidade de estar participando das sessões presenciais com o meu mesmo objetivo de sempre, de elaborar as leis municipais, de fiscalizar o executivo, de apresentar projetos e indicações para beneficiar a população da Bahia. Eu continuo com o presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, onde temos pautas importantes relacionadas ao nosso estado. Ainda ontem nós destacamos uma pauta importante, uma bandeira de luta que nós temos desde o nosso primeiro mandato, que é a questão das melhorias no sistema ferryboat. Quem tem que sair de Ilhéus e ir para Salvador e utiliza o sistema ferryboat, esse sistema oferece um péssimo serviço, e a gente cobrava que vai chegar agora o verão, o ano novo, é o período que o fluxo aumenta ainda mais e que precisa se ter um serviço melhor para a cidade. E é isso que eu tenho procurado fazer, fazer aqui no Parlamento Estadual, com ações importantes, como leis, como a Semana Estadual de Conscientização dos Direitos das Gestantes no Estado da Bahia, que foi aprovada agora, uma forma de orientar, incentivar e fortalecer as normas que atendem as gestantes, e diversas leis que foram aprovadas aqui no Parlamento. A gente continua com o mesmo objetivo, com a mesma dedicação, com o mesmo compromisso com o Estado da Bahia, de servir a população da Bahia, a população baiana, e honrar o voto de confiança da população da Bahia. Digo sempre que sou deputado estadual da Bahia, não porque passei no concurso público, numa seleção, mas sim porque o povo da Bahia nos escolheu para continuar a representar a Bahia no Parlamento Estadual. Eu tenho procurado honrar essa confiança com dedicação e trabalho.
Falando um pouco rapidamente aqui, deputado, que a gente já está estourando o tempo, sobre política estadual, no último dia 2, o ACM Neto lançou a pré-candidatura ao governo do estado, né? E o senhor apoia ele diretamente? Faz parte do grupo?
Eu sou do União Brasil, do mesmo partido do ACM Neto, Democratas, que em janeiro, fevereiro, a gente já teve a fusão, já foi votada na convenção uma fusão com o PSL e a criação do União Brasil. O ACM Neto, que é um jovem comprometido, competente, que fez um grande mandato como prefeito de Salvador, o melhor prefeito do país por 8 anos consecutivos. E eu tenho certeza que ele tem a capacidade de levar para a Bahia tudo que ele fez para o município de Salvador. Ele transformou para melhor a vida da população, devolveu a autoestima do povo soterapolitano, levou obras importantes para todos os cantos de Salvador, e ele pode fazer isso pela Bahia. No último dia 2... tivemos o lançamento da pré-candidatura a governo do ACM Neto, foi uma festa belíssima, uma multidão que lotou o centro de convenções, todo mundo com sentimento de esperança, de dias melhores, que esse ciclo que está aí há 16 anos do PT está chegando ao fim no nosso estado, para que a gente possa ter um administrador jovem, competente, que tem uma história e a experiência de trabalho em Salvador, e que ele possa levar toda essa experiência de trabalho que ele teve por Salvador, levar para toda a Bahia. É isso que a gente espera, a gente está muito motivado com o andamento da pré-campanha. Ele tem visitado diversos municípios do interior da Bahia, em cada lugar que ele vai, a recepção tem sido cada vez melhor, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Deixar meu abraço ao Roderico Júnior, nosso presidente do Democratas local, do União Brasil, ele que teve também presente lá no lançamento do ACM Neto, pré-candidatura do ACM Neto, ele que é uma liderança importante. Quero deixar de antemão que em breve ele já vai anunciar uma surpresa relacionada às próximas eleições estaduais, ele que vai participar de forma ativa das próximas eleições estaduais, que é o nosso querido amigo e presidente correligionário do nosso partido, Valderico Júnior.
Que bacana. Deputado Pedro Tavares, a gente agradece a sua participação, desejamos feliz ano novo, desejamos primeiro feliz Natal para o senhor, que seja de muita paz, tranquilidade, junto da família, e um belíssimo final de ano, 2022 também maravilhoso, viu? Aproveito e peço para o senhor deixar a sua mensagem também.
Eu agradeço a você, obrigado pela oportunidade, Kátia, obrigado pela oportunidade a toda a diretoria da Gabriela FM, é um prazer sempre falar com o Ilhéus. Ilhéus é o que eu digo sempre, é a terra
do meu coração, o lugar onde eu morei, o lugar onde eu tenho a minha família, o lugar que eu amo, o lugar que moram meus amigos queridos, com certeza amigos para a minha vida inteira. E falar com vocês sempre é um motivo de satisfação, de alegria. Deixar meu abraço a cada homem, cada mulher de Ilhéus, e cada homem, cada mulher que nos ouve, nos diversos municípios onde as ondas da Gabriela chegam. Deixar meu abraço a todos vocês, desejar também um final de um feliz Natal, né, um feliz Ano Novo também, com saúde, com paz, com esperança de dias melhores, esperança que essa pandemia se encerre definitivamente, para que a gente possa voltar à normalidade, reafirmar o nosso compromisso com a cidade, o nosso compromisso com a região, e em breve, né, estaremos aí visitando Ilhéus, participando de atividades até antes do final do ano. Então, deixar meu abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.
Um abraço, deputado Pedro Tavares. Um abraço, obrigada. Tá aí, né? Você acabou de ouvir a entrevista do deputado estadual Pedro Tavares. Olha, 1h07, a gente estourou o tempo aqui um pouquinho. Vamos para a última notícia de hoje. Vamos resumir rapidamente para vocês. É que a Anvisa recebe primeiro dados sobre análise de eficácia da vacina, vacinas contra a Ômicron. Então, no início deste mês, a Anvisa solicitou às desenvolvedoras de vacinas autorizadas no Brasil informações sobre os estudos em andamento e deu um prazo de uma semana para o envio de dados. A agência exige que os laboratórios monitorem e avaliem o impacto das variantes na eficácia e na efetividade dos imunizantes. A solicitação foi encaminhada aos laboratórios Pfizer, Butantan, Fiocruz e Janssen. Então, o prazo para as empresas se manifestarem terminou ontem, né, esse prazo. A Pfizer e a Fiocruz encaminharam as estratégias que estão sendo tomadas em resposta ao ofício. O Instituto Butantan solicitou o prazo até segunda-feira, dia 13. O Instituto aguarda algumas discussões e definições internas para que possam responder ao ofício. Já a Janssen ainda não se manifestou. De acordo com a Anvisa, a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos vai avaliar os dados encaminhados e continuará o monitoramento dos estudos relativos à variante Ômicron. Rapidinho aqui, gente, a nossa última notícia, na verdade, é sobre o comitê científico que libera aí queima de fogos em Copacabana após o Réveillon ser cancelado, né, Marcos?
A queima de fogos no Réveillon do Rio de Janeiro foi aprovada pelo Comitê Científico do Estado, mesmo com a tradicional festa que acontece na praia de Copacabana, cancelada devido à chegada da nova variante no país. O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes devem definir hoje se a queima de fogos será acompanhada de alguma atração musical, como algo eletrônico. No entanto, é temida a aglomeração no espaço. Na última terça, a ideia foi reforçada pelo governador. A ideia é a gente fazer os fogos com música eletrônica, umas caixas de som e a proibição de estacionamento para que a gente possa evitar essa aglomeração, disse Cláudio Castro. Em Salvador, a ideia da queima de fogos é cogitada pela prefeitura. No entanto, não foi divulgado quais serão os planos do prefeito Bruno Reis para a noite da virada, Cátia.
Tá aí, vamos continuar acompanhando, né? Bem, deixa eu divulgar quem é o ganhador, no caso, o ganhador do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, hoje é o Carlos Henrique Martins da Silva. Então, Carlos Henrique Martins da Silva, você pode ir até a Zoom Casa Decor, claro, com seu RG, de preferência a partir de amanhã, tá, Carlos? E faz a retirada do seu presente, o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, ali próximo, chegando já na Receita Federal, tá? Então, parabéns, Carlos Henrique Martins da Silva. Bem, Marcos Bezerra, finalizamos aqui, né?
É isso aí.
Vamos nessa?
Uhum.
Então, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 9 de dezembro, fica por aqui. É um oferecimento da rede UniFTC, bolsa de até 100% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcelo em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Corre lá para fazer as suas escolhas de Natal na Supermoda Ilhéus. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que já já fica com o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.